Vamos fechando os olhos, vamos ligando a Deus, que é o princípio sagrado de tudo e de todos. Independente se tem 2, 3, 10 ou 100 pessoas encarnadas aqui no ambiente, o horário marcado nós temos de cumprir. Porque a espiritualidade, quando nós marcamos um horário, ela já vem e já prepara tudo para que isso aconteça. Né? Eu vou fazer uma oração que normalmente a gente não faz, mas eu acho que é muito importante. Eu vou fazer a oração dos mais chegados. Ela tem um conceito doutrinário muito grande, ela é linda. Né? Prestem atenção nas palavras dessa oração. E ela pede para que a gente vá lendo o capítulo do Apocalipse, assim por diante, né? Lendo os 10 mandamentos. Mas, prestem atenção. Então, vamos nos ligando a Deus, vamos nos preparando e vamos fazer a oração dos mais chegados. Chegamos, Senhor Deus, princípio onipresente, ao conhecimento de que és Espírito, essência divina, causa originária de todos os efeitos. Chegamos ao conhecimento, Senhor, de que te relevas como espírito e matéria, mundos e humanidades, e que ao término do ciclo relativo, a tudo reintegras, porque do espírito e da verdade, tudo deriva, e a espírito e verdade, tudo retornará. Chegamos ao conhecimento, Senhor, que teus filhos são normais herdeiros de tuas divinas virtudes e que através do espaço e do tempo, dos mundos e das humanidades, das encarnações e desencarnações, enfrentando todas as modalidades de vicissitudes, devem atingir a sagrada finalidade, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas, que habitualmente chamamos de Deus interno. Chegamos ao conhecimento de que através de anjos ou filhos teus, bastante desabrochados em suas virtudes latentes e de outros tantos seres dotados de dons intermediários, enviastes o supremo aviso à inderrogável lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará, pois todo e qualquer desvio terá de ser resgatado até o último segundo. Chegamos a saber, Senhor, que enviaste um verbo exemplar, alfa e ômega, ou que representa precisamente o que de ti deriva em espírito e matéria, a ti devendo retornar como espírito e verdade. Chegamos a conhecer, Senhor, que entregaste dons espirituais intermediários ou mediunidades na Bíblia chamados dons do Espírito Santo, para não faltarem a encarnados e desencarnados, as consoladoras ou oportunidades de contato. Sabemos, Senhor, que para teus filhos terem conhecimento dos valores doutrinários de tais dons, enviaste 2 batismos de dons, um por Moisés e outro por Jesus, como lemos nos livros dos Números, capítulos 11, e no livro dos Atos, capítulos 1 e 2. Chegamos a saber, Senhor, que não tendo Moisés e Jesus dito tudo sobre doutrina, devemos procurar a complementação dos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. Chegamos a saber, Senhor, que tais informes finais estão prometidos no Apocalipse com o nome de Evangelho Eterno, e que, Senhor, tudo está exposto no livro do Evangelho Eterno e orações prodigiosas. Portanto, Senhor Deus e Pai Divino, aqui nos colocamos a teu serviço, a teu apostolado, procurando preparar os teus filhos lotados no planeta, os que vierem a herdar a terra dos futuros ciclos, para o período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra. E chegamos, Senhor, à conclusão mais inteligente, que é apelar ao teu absoluto poder, a fim de não cairmos em desvios. Dai-nos, Senhor, a graça dos carismas e a presença dos anjos ou filhos teus mais sábios e fiéis, mais lúcidos e dadivosos, mas capazes de testemunhar a lei de Deus a ser vivida, o verbo modelo a ser imitado e os dons mediúnicos a serem nobremente cultivados. Em termos de doutrina, essa oração ela é muito complexa, que obriga a gente a pensar em todos os lados. Eu acho ela pessoalmente fantástica. Normalmente nós não fazemos essa numa oração, porque é uma oração muito grande. Mas eu quero um dia te deixar um sábado só para discutir essa oração, porque eu acho que é uma oração muito completa e dá para a gente chegar a muitos pontos, né? Mas vamos nos ligar agora a todos os nossos irmãos cristificados que representam o nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo, e vamos nos ligar a todos os trabalhadores aqui em prol do bem e do bom, que trabalham nas legiões angélicas, na mensageria divina, na médica, na socorrista, na de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, em nossos guias, entes queridos, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Vamos pedir a Deus que nos dê bastante entendimento e bastante iluminação à tela que irá fazer a apresentação de hoje, que é o livro Reencontro no Céu. E vamos, antes da Perla começar, fazer uma rodada de mediunidade para ver como está o intercâmbio entre os dois planos. Começando pela Perla.
É, com a graça de Deus, eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa oração e agradecer a ajuda do meu anjo guardião, que está nesse momento me acompanhando. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, o ambiente está preparado para o trabalho de hoje. É, ele foi colocado muitas flores no ambiente, as paredes pintadas com faixas de cores diferentes, das cores do arco-íris. No meio apareceu um coração gigante e esse coração foi subindo e ampliando, ampliando, ampliando. Aí ele explodiu e caiu essas faíscas, uma cor rosa bem intensa sobre todos nós, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu vejo um lugar bem amplo, como se fosse um estádio de futebol, está muito cheio, está lotado. E na frente tem muitas crianças e muitos artistas, contadores de histórias, acrobatas.
Acrobatas, né?
Isso, e muito está acontecendo como se fosse um espetáculo de circo e as crianças esperando a palestra e eu estou do lado como se fosse de um palco onde vai acontecer a palestra, mas e aí eu perguntei como é que as crianças vão entender e eles mostraram que para as crianças vai aparecer de outra forma, diferente dos adultos, e que cada um vai receber a mensagem conforme a sua capacidade e o seu entendimento. Graças a Deus.
Graças a Deus, que seja um túnel muito grande, no fim do túnel uma luz branca, na estrada uma luz lilásica. Graças a Deus.
Graças a Deus, muita energia, muito longe no céu. Graças a Deus.
Com graças a Deus, um ambiente repleto de energias e de muita gente. Graças a Deus, está pronto para aprender. Graças a Deus.
Com graças a Deus, o ambiente está bem grande, há vários espíritos desencarnados, que têm diferentes localidades, estão aí com a prática na mão, pois pude observar na graça de Deus.
A Zilda?
Muita energia na mão, graças a Deus.
André?
Muita energia na mão, graças a Deus.
Giovanni? Marita? A graça de Deus, eu pude ver um riacho muito grande, assim, e no final dele, vários animais e alguns deles saindo correndo. Barulho daquela água super cristalina, limpando todo lugar, e as orações, conforme você foi fazendo, foi dando, assim, aquele frescor no ambiente, com a graça de Deus.
Graças a Deus, senti muita limpeza no ambiente, com a graça de Deus.
E Deus, alguma coisa? Tá. Então vamos começar a explanação da pérola. Gente, tem material ali em cima da mesa. Quem chegou depois não pegou.
O livro que eu li, que nós vamos, que eu vou explanar hoje, é Reencontro no Céu. Ele fala, faz parte de uma série do chamado Céu, onde retrata, fala sobre o outro plano, o trabalho dos irmãos ali no mundo espiritual. Essa história começa a falar sobre o Alonso, que é um irmão, que quando desencarnado, ele foi levado para o plano espiritual, pelas experiências que ele teve, conhecimento naquela encarnação. Ali, ele teve a oportunidade, através do seu anjo guardião, de entender aonde foi que ele falhou. E ele pôde ver que apesar de todas as ferramentas que ele teve, apesar de todas as oportunidades que ele teve de conhecer a doutrina, ele não passou isso para frente. Ele simplesmente desenvolveu o saber, mas ele não praticou isso. Mas como o livro fala Reencontro no Céu, ele também teve oportunidade de encontrar irmãos, trabalhadores, que tiveram oportunidade de estar com eles em outras encarnações. E através de exemplos que eu vou passar mais para frente, e de conhecimentos e experiências no mundo espiritual, ele teve oportunidade de saber graus de amizade e parentesco que teve com esses espíritos. Mas o que eu entendi do livro, que eu gostaria de passar, é que eu acho que mais do que reencontro com os amigos, eu acho que o Alonso, ele teve um encontro com ele mesmo, com o interior dele. Ele pôde entender aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós, da nossa existência. Ele entendeu aquilo que sempre ouviu, de que a pessoa não morre, o espírito simplesmente, o corpo morre, mas o espírito ele continua vivendo. E com a ajuda do anjo guardião dele, ele sentiu a dificuldade que esse nosso anjo guardião tem de, durante toda a nossa existência, tentar nos intuir, tentar nos passar as informações e a gente não ouvir. Eu marquei aqui algumas coisas que eu vou ler para depois passar. Eu acho que foi assim. Mais com o próprio ser, mais que o encontro com espíritos amigos, Alonso retrata o reencontro consigo mesmo. Ele começa a entender qual a principal finalidade da sua existência. É aquilo que eu falei, ninguém morre, apenas desencarna cumprindo o programa divino, aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós. E através de uma retrospectiva, eu acho que essa retrospectiva, Mara, seria a visão de vidas passadas que passaram para ele.
Você lembra quando a gente faz aqueles exercícios que a gente sai e vai para a biblioteca, ou às vezes eles põem umas pessoas com um capacete, sentam numa máquina e veem a história passando no filme, porque alguns veem como livros, outros veem. É essa a retrospectiva. Então mostra isso.
Então, através de uma visão retrospectiva, tem oportunidade de entender os anos de sofrimento que ele passou em lugares sombrios. E ele viu realmente que na sua última encarnação, ele falhou no ato de agir, pois teve oportunidade de saber muito, aprender muito sobre a doutrina, mas ele nada fez para passar para o outro. Ele entendeu que o conhecimento ele não pode ser apenas teórico, ele tem que ser vivido. Apesar desse livro ter sido escrito em 1949, eu gostaria de falar algumas coisas, porque em todas as sessões que a gente tem visto, as mensagens que a gente tem recebido, a gente vê que é muito atual. As mensagens são repetidas todos os dias em nossas reuniões, que a gente nunca deve tirar proveito de alguém em benefício próprio, que tem a lei do retorno, que a gente faz, a gente recebe, que a gente nunca vai ser feliz prejudicando o próximo. E tem duas palavras que são ditas em todo o decorrer do livro, que é verdade e amor. E nessa palavra verdade, eu acho que ele deve estar querendo dizer que a gente deve viver as leis, que a verdade significa as leis de Deus, os 10 mandamentos. E o amor significa que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor, pensando no próximo, que a gente nunca vai ser feliz se não deixar o outro infeliz. E ele fala também sobre o livre-arbítrio, que pode ser que a gente venha com aquilo que a gente tem que passar. O que a gente vai passar está marcado. Mas como a gente vai passar e como a gente vai seguir isso, como a gente vai dirigir a nossa vida nesse momento, com o nosso comportamento, é que vai fazer a diferença. Durante o tempo que ele esteve lá e essa retrospectiva que ele teve a oportunidade, ele entendeu bem onde foi que ele errou. E ele, depois de muito meditar sobre isso, ele teve a oportunidade de começar a trabalhar no mundo espiritual. E ele começou a fazer isso com a ajuda dos irmãos trabalhadores, ajudando irmãos desencarnados em lugares sombrios, usando dons magnéticos, seria a energia, mas através do magnetismo. Eu, antes de passar para histórias, eu vou tentar dizer o que seria realmente esse reencontro, essa parte do que se passa do outro lado. Esse livro detalha bem como é o trabalho dos irmãos trabalhadores no mundo espiritual, como eles ajudam no resgate dos irmãos desencarnados, tentando fazer eles entenderem por que eles estão passando por aquelas situações. E também ajudando os encarnados a entender por que estão passando com essas pessoas nessa encarnação, o porquê estão passando por isso com essas pessoas. Seria mais ou menos isso, esse o trabalho. E através de exemplos que o Alonso percebeu com a ajuda desses irmãos trabalhadores, ele pôde entender algumas coisas que aconteceram com eles em encarnações passadas. E uma coisa interessante que eu achei no livro é a humildade desses espíritos amigos que estão ajudando ele de não aceitarem agradecimentos, né? Exatamente porque como a gente encarna e desencarna com algumas pessoas, a gente não sabe o que a gente passou, se realmente o que a gente deve um com o outro, por que estamos passando nessa situação com essa pessoa. Então achei interessante que ele tentava agradecer o Alonso, alguns espíritos, como a Lourdes, que em alguma encarnação foi mãe dele, e esse próprio Rogério, que o ajudou a encontrar o seu caminho, que nós não podemos agradecer esse devedor somente. E um exemplo disso foi uma das encarnações que teve a oportunidade de ver, quando ele encarnou na época de Jesus, com a mãe dele, que em uma dessas encarnações foi mãe, e ela pediu para Jesus ajudá-lo, ele estava com doença da lepra. E Jesus mostrou para ela essa parte de ligamento, de ligações que existem entre os espíritos, porque numa outra encarnação, ela foi mãe dele, ou ela não foi, mãe, desculpe, ela tentou apedrejá-lo por ele não seguir a doutrina. E nessa encarnação ela veio como mãe dele para ajudá-lo a resgatar isso. E Jesus, e aí o Alonso, ele vê que ele foi ajudado por Jesus e que Jesus disse para ele que ele deveria passar isso.
Propagar a doutrina.
Né? Propagar a doutrina, já que ele realmente recebeu. E mais uma vez ele percebe que ele falhou, que ele não passou. E por medo, talvez. E aí acontece a passagem de que, mais uma vez, ele tem a prova de como somos ligados uns aos outros. Porque quando ele estava querendo passar isso, veio alguém na época da encarnação dele e falou um espírito, um personagem: não faça isso, não fala, você não sabe o que você está falando, isso não é de Deus, isso é do diabo. E mesmo que a mãe tentou persuadi-lo a passar isso para frente, ele com medo, ele não fez isso. E ele viu triste que mais uma vez ele teve a oportunidade de passar isso. Porque quando na época de Jesus, quando ele estava ia ser julgado, os apóstolos foram lá e pediram para que ele fosse se defender, falar alguma coisa em prol dele, de Jesus. E ele mais uma vez não fez isso. E na hora da crucificação, quando ele ainda tinha a oportunidade de pedir, né, de pedir perdão, ele se omitiu. Então, o interessante nesse livro é que em todas as vezes em que ele tem exemplos de ver com outros personagens, outros espíritos, ele percebe que a maior falha foi sempre se omitir e não passar aquilo que ele aprendeu. E essa parte de que os espíritos trabalhadores realmente informam e ajudam os espíritos, tem uma outra história no livro também, que fala a história de uma mãe. De uma mãe que o filho desencarnou numa briga e ela pede ajuda. E Alonso, junto com esses irmãos, ele vai e retira ela do espírito e explica para ela o porquê dela está passando essa situação com o filho. Porque o filho... Então ele diz para ela que ela não teve um comportamento bom com ele. Então ela também é responsável por aquilo que está acontecendo. E quando ela pede ajuda para o filho, e mesmo que ele está, brigou com os espíritos, ele mostra para ela mais uma vez como há ligação entre os espíritos. Então ele diz para ela que Deus é justo, que a justiça é para todos. E que eles não podem ajudar apenas um. E que eles não, porque que ela não pode pedir só por esse filho. Porque ela não sabe, em outras encarnações, se ela também não teve ligações com aqueles outros espíritos. Eles mostram para ela que ela teve algumas encarnações, ela foi responsável pela discórdia entre eles. E aí que ele diz uma coisa muito importante, que a gente tem que pedir por todos. E que nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E para que a gente possa receber ajuda, a gente tem que dar o primeiro passo. Que a gente tem que dar amor, independente de todos, para quem que ela deveria pedir pelo filho e pelos outros. E que assim que ela entendesse isso, e realmente fizesse isso por todos, ela receberia ajuda do mundo espiritual. Que a responsabilidade é nossa, e que a gente recebe ajuda quando a gente está o primeiro passo. Mas ele, então isso foi com relação a um espírito que estava desencarnado numa situação difícil. Mas o Alonso teve a oportunidade também de ver o outro lado. Na época que ele estava nesse plano, tinha um espírito chamado Dalva, que ela já estava lá há algum tempo, ela era uma pessoa que já estava bem ligada a Deus e aos seus conceitos, às suas verdades, e ela estava esperando o marido dela que ia desencarnar. E no livro, então, eles contam, e o Alonso acompanha o desencarne desse irmão, de nome Edgar, que ele, na Terra, ele era um homem simples, que não conhecia muito a doutrina, mas ele era um homem bom, que ele praticava coisas boas, ele era um homem que praticava o amor ao próximo. E então ele foi recolhido e te conto como foi bonito o recolhimento dele, como foi tranquilo. Quando ele desencarna e ele vê os espíritos amigos ao lado dele, e ele agradece isso. E ele pergunta por que ele teve essa graça, que ele, a única coisa que ele fez é que ele tinha fé e acreditava em Deus. Então, aproveitam para explicar mais uma coisa que Alonso entendeu, que não adianta só a gente acreditar em Deus e ter fé, que a gente, quando a gente desencarna, é preciso o que é julgado, o que é vale, é o nosso comportamento, é as nossas obras. E que apesar de que ele era um homem simples, ele sempre praticou bem. Eu gostaria de ler um episódio que eu achei muito bonito, que é o encontro do Edgar com a Dalva, e a humildade e o reconhecimento, né, deles terem conseguido isso. Tá? Então eu gostaria de ler isso. Está na página 108, se alguém quiser acompanhar. Foi muito lindo o reencontro de Edgar com a sua esposa Dalva. O reconhecimento e agradecimento da oportunidade de estarem juntos novamente e poder entender um pouco mais sobre a verdade, que mais uma vez essa palavra aparece bastante no livro. Então, as palavras de Dalva. Senhor Deus, Bem sei que não existem mistérios em teus domínios infinitos. Sei sagrado fundamento, que é soberana a verdade, e que por leis reges o universo, de dentro para fora. Tu sabes, meu Pai, antes de mais ninguém. Por isso, Senhor, de mim e de tudo, agradeço-te do profundo da minha capacidade de sentir, e seja feita sempre e sempre a tua vontade. Aí ela agradece a Jesus, nosso Cristo planetário, envio meus penhores de gratidão e obediência, na pauta bendita do Evangelho que te transmito. Senhor, atingimos o objetivo almejado, que significa consciência do estado e paz de espírito. Síntese de todas as verdades, por poder delegado, é em tua sabedoria que confiamos, bem assim como no teu infinito amor. Conscientes da suprema justiça, rogamos que nos inspirem teus sublimados mensageiros, pensamentos dignos, palavras sãs e sentimentos divinizantes. E aos amigos em geral, presentes ou ausentes, superiores em hierarquia ou afins, reafirmo meus protestos por gratidão e desejo que aqueles que estejam altamente colocados lhes retribuam por vezes multiplicado a imensa satisfação com que me brindaste hoje. Deus os abençoe. Eu achei interessante porque ela realmente entendeu bem, né, a verdade, que são as leis de Deus, aquilo que realmente existe da gente e aquilo tudo que Jesus falou, que se resume na palavra amor. E como sempre, a humildade com que ela recebeu isso. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante também falar, é que os espíritos, que os irmãos trabalhadores, eles vêm de várias esferas, né, Mara? Dependendo da ajuda que a pessoa tem que receber.
Até na subcrosta, as pessoas não acreditam, mas existem trabalhadores até na subcrosta, que ainda dependem muito de aprendizado, ou mesmo estão muito pendentes perante a justiça divina. Porém, eles já estão dispostos a ajudar. Então, eles já estão começando a caminhar. E quando você precisa para determinado trabalho, a espiritualidade pega quem é mais adapto. Sempre tem um mentor, um cabeça que vai coordenar e tem todo o resto de pessoas.
O livro, depois disso, o livro mostra a vontade que o Edgar, que era o marido da Dalva, que ele tinha com todo esse conhecimento, com tudo aquilo que ele estava vendo no mundo espiritual, de querer ajudar os seus familiares. Então, o bacana é que te mostram como funciona isso, como o mundo atual, o mundo espiritual, através, como se fosse uma máquina, como é que ele organiza isso tudo. Então, se pede a Alonso que, junto com irmãos trabalhadores, intua Edgar a fazer isso. Então, Edgar tinha uma sobrinha, que ela, encarnada, ela era muito ligada ao mundo espiritual, ela já era vidente, e ela tinha uma ligação muito forte. Então, através dela, então eles vão, conversam com ela, dizem para ela que ela vai ser a ferramenta que eles vão aproveitar para poder mostrar a esses familiares qual é a verdadeira doutrina e como funciona tudo isso. Então, é interessante porque fazem com que ela adoeça e a família dela procura de todas as formas médicos da carne para que ajudem e não ajeita, ela não melhora. E o mundo espiritual faz com que um amigo ligado a essa família, que também está ligado ao mundo espiritual, converse com ele sobre isso, explique que seria uma maneira de descobrir o que ela tem, e apesar da família não entender muito isso, para que a filha fique bem, eles concordam em saber o que pode ser feito, é feita uma sessão, então o livro mostra bem como se prepara tudo isso, como o ambiente é preparado, como ela é avisada de que vai acontecer isso, todas as pessoas vêm, a ligação que é feita, como são passadas as mensagens, né? Então, é bom isso, eu queria só colocar alguma coisa, porque eu li esse livro há muito tempo atrás, quando eu estava apenas começando a frequentar o divinismo, a dificuldade que eu tinha de entender como funciona isso, né? Como pode essas mensagens, essas, ligações entre os dois mundos, e ela é muito bem detalhada no livro. Então, ó, o Edgar, através da Altair, ele consegue falar com a família, ele consegue explicar como funciona, ele fala sobre a doutrina, ele fala sobre aquilo que realmente Jesus disse, aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós. Ele explica sobre o outro lado, e ele faz com que espíritos encarnados, os encarnados, consigam falar com espíritos desencarnados, e com isso ele realmente consegue fazer aquilo que ele gostaria de poder passar para a família, um pouco da doutrina. E como sempre acontece, então, outras coisas interessantes no desenrolar do livro, toda a sessão espírita sempre tem a oportunidade de um encarnado poder pedir alguma coisa para um outro irmão desencarnado. E tem mais uma história, um exemplo que o Alonso de Pepa participa, que é um sobrinho que ele fala que o tio dele desencarnou, mas que durante a encarnação dele, apesar de não precisar, apesar de ser uma pessoa boa, de bem, ele vivia mendigando, ele vivia esmolando, se aproveitando dos outros, sem precisar disso, que ele gostaria de ajudar. Então, o mundo espiritual, através de mecanismos, ele vai, tenta achar esse irmão, ele encontra esse irmão, ele tenta fazer ele entender o que está acontecendo, e como sempre a dificuldade de quem está desencarnado, que não conhece, que não está em condições de entender isso, de entender o que está acontecendo, te mostra como o mundo espiritual, através de muito amor, de muitas explicações, explicam para ele qual é a verdadeira, por que ele está passando por isso. E quando ele já mais calmo, está mais tranquilo para poder entender, mostram para ele encarnações que ele teve de por que está nessa situação. E ele vê que em numa das encarnações ele cresceu bem, ele teve oportunidade de aprender, ele aprendeu muito sobre a doutrina, mas ele nada fez. Então ele desencarnou sem poder passar nada, ele simplesmente aprendeu e não viveu. E mais uma vez Alonso, ele vê o que isso faz, ele fica mais um pouco chateado com isso. Ele tem a prova de que, mais uma vez, o agir é muito mais importante do que o saber. E esse nosso irmão, que numa outra encarnação, ele passou por dificuldades, passou em vários lugares difíceis, mas ele mais uma vez reencarnou, teve oportunidade de nascer num ambiente bom, teve oportunidade de aprender, mas ele se deixou levar por um espírito sofredor. Esse espírito sofredor, alguém se achegou nele, mas ele não conseguiu.
Não, o que acontece? Quando você está abaixa a sua vibração, você recebe espíritos da mesma vibração. Você vai abaixando mais, os espíritos vão. Então, esses espíritos, se você está bem, o espírito sofredor não consegue chegar perto de você. Ele permitiu,
esse espírito que era um espírito que estava esmolando, ele acabou fazendo isso. E ele desencarnou dessa forma. Então, ele entendeu o que aconteceu, né? E ele depois que ele entendeu isso, achei interessante, eu coloquei aqui aquilo que ele disse, como ele entendeu e como ele reconhece o erro dele. Então, depois que foi mostrada essa vida, foi explicado a ele o significado real das palavras. Esse texto está na página 173 e 174. Então, dizem a ele: infelizmente, muita gente pensa que Deus age depois de consultar os chamados livros sagrados. Apesar de toda a mediocridade e das tremendas contradições que encerram, querem de viva força que atenda ao simbolismo dos Adão e Eva, dos Caim e Abel, do pecado original, da mulher de Lot, da torre de Babel, da arca de Noé. Querem a força, tem havido uma matança de crianças da parte de Herodes, bem como querem que o precursor e o Cristo tenham surgido milagrosamente no ambiente. sem aqueles preparos do mundo necessário em qualquer missionário e para os fins atinentes ao meio e às necessidades. Querem relegar para o segundo plano à custa de crerem nas adulterações clericalistas todo o imenso poder de utilização da escola profética hebreia, a então chamada seita dos nazirenos, de que tanto falam os livros do Novo Testamento, e que depois de ter sido introduzida no incidentalismo por Enoque, que a trouxera da Índia em remotíssimos dias, fez todo o esplendor do verdadeiro profetismo hebreu, que anunciou tudo quanto viria depois, bem assim como anuncia agora de conformidade com afirmado por Jesus Cristo, aquilo que é e deverá vir a ser, para sempre deixando e reclamando direitos progressivos, porque é ainda cedo para que alguém diga a última palavra.
Só uma coisinha, tem nota é uma vida do seu Oswaldo, tá? É uma da vida dele.
E finalmente, quando ele entendeu, né, essa foi a resposta que ele deu. Rendo graças ao Supremo Poder, esse que dizei ser íntimo a tudo e todos. O que dele vem é simples e bom. E se alguém é responsável por tudo quanto de bem ou mal tenha eu praticado, esse alguém afirma, sou eu mesmo. Agradeço, pois, ao Senhor Absoluto de todo o meu coração, por saber que a minha verdade, que a minha liberdade relativa é parte do seu soberano poder. Encerrou no momento a todos para logo dizer agradecer. Agradecer ao trabalho, agradecer aos irmãos trabalhadores a oportunidade que ele teve de ver isso, de poder entender realmente. Deus vos abençoe os trabalhos. O humanismo que já vivei deverá entregar, sem dúvida, aos santos regaços do verdadeiro cristianismo. Porque, Senhor, não poderá haver jamais cristianismo sem que haja praticamente, primeiramente, humanismo. É de baixo para cima. É o teor da lei ascensional. Enganam-se os que querem filtrar o céu sem respeitar a lágrima, o pranto e a fome, a prisão, a viuvez, a orfandade, o analfabetismo e a falta de hospitais, de médicos e de remédios. O problema do céu é o problema do homem que tem um corpo, que tem uma inteligência para ser desenvolvida, que tem um coração para alcançar os esplendores sublimes da espiritualidade, quer seja ele encarnado ou desencarnado. E quem desrespeitar essa verdade estará negando as leis de Deus. E assim, o tempo foi passando e o Alonso foi aprendendo e, através dessas experiências todas, entendendo aquilo que realmente se esperava dele. E ele, depois de um tempo, ele teve a oportunidade de saber que ele ia reencarnar numa família preparada, né, que seria aquela família da, seria filho da Altair, aquela sobrinha, né, então ele teria todas as oportunidades para nessa encarnação poder realmente evoluir e passar toda a doutrina. Só queria entender uma coisa. Quando ele fala que ele ia se tornar consciente, ele ia saber exatamente aquilo?
Não. Ninguém nasce consciente. Não, mas ele ia estar com todas as ferramentas dentro de si para trabalhar. Porque a gente não nasce sabendo. Porém, a gente tem todas as ligações. Como Einstein. Ele preparou tudo lá no céu, no laboratório dele. Quando ele veio para cá, milagrosamente, com 20 anos, veio tudo para a cabeça dele. Ele preparou, foi lá. E aí veio. Então, ele recebe as ferramentas, não deixa de ser uma mediunidade. Ele não aceitava isso, ou aceitava, não sei, não conheci, mas... Agora, ele recebeu as ferramentas para vir aqui e trabalhar, como nós. A gente vem para cá, sabe? Se eu não tivesse recebido as ferramentas, eu não trabalharia. Você, a Paula, a Mary, todos os outros, todo mundo. Se você não tem essa... Então, é essa ferramenta. Porém, entendo uma coisa. Você pode chegar na carne e ter o livre-arbítrio de virar as costas e fugir da sua responsabilidade, como muita gente faz. No caso dele, ele está tendo um merecimento de entrar numa família que já é espiritualizada, que já é uma mãe vidente. Então ele vai ver isso desde criança. Quando a gente fala da responsabilidade dos pais de já encaminhar desde o começo, é que eles têm que ver desde o início aquilo e achar uma coisa normal. Porque se esperar ele ficar jovem, aí deixa o mundo abraçar, mas a ferramenta vem. O vidente, é antes de encarnar, ele já está preparado. Por isso que tem os engenheiros do karma que fazem o nascimento das crianças, preparam o DNA que tem de ser, como a pessoa tem de ser, exatamente para isso. E por isso que quando uma pessoa tem mediunidade, principalmente um vidente, se ele não desenvolve, ele acaba tendo problemas hormonais, ele acaba tendo problemas de tireoide, glândulas hipófises. A pessoa que tem muito eletromagnetismo, muito bom assim, poder de cura e não trabalha, tem muitas artrites, muitas artroses, muitos problemas. Por quê? Porque você vem com determinadas ferramentas específicas para trabalhar. Se você não trabalha, você pode ter problema na carne. Pode continuar.
Não, então foi isso. Graças a Deus.
Muito bom, Carla. E aí, o que, que você achou do livro? Agora, saindo do script, o que, que me fale assim, o que, que você achou desse livro? Quanto ele é importante?
Esse livro, para mim, eu acho que para mim foi importante. Primeiro, para mim foi importante porque ele, tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou ouvindo, através desse livro, ele confirmou os conceitos que estou tentando aplicar. Mas o mais importante que esse livro foi para mim hoje é que quando eu li ele, numa época em que eu estava passando por uma situação complicada, e que às vezes quando a gente está passando por uma situação de revolta, né, que tem muitos exemplos desse livro, por que, que essa pessoa me fez aquilo, por que eu estou passando por isso, eu não tenho culpa, foi sem querer, eu entendi bem que a responsabilidade que a gente tem sobre tudo aquilo que acontece com a gente, com as pessoas que estão à nossa volta. E mais do que isso, eu acho que para mim foi importante esse livro, a responsabilidade, tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou recebendo, poder aplicar isso no meu dia a dia com as pessoas que estão à minha volta, principalmente a minha família.
Ótimo.
Por isso que eu dizia disso.
Bom, agora as perguntas da Terra podem fazer.
Eu gostei uma coisa que você falou, Terra, e você falou assim, apesar de ele ser em 1949, ele é atual. Eu achei muito interessante o que você falou, porque no fundo, no fundo, é a verdade. Então, a verdade não tem tempo, não tem, né, 49, o que que é?
50
anos. Né, não é nada, 50 anos atrás. Na verdade, o que está, na verdade, a verdade, né, que está escrita aí, são coisas que vêm, quantos, né, livros a gente não tem, quando eram fechados, lá, os iniciáticos, tudo, e se você for ver, quando a gente começa a ler, é a mesma, é uma só, é praticar o amor, né? Então a verdade é única, é uma verdade só desde lá, sei lá, quando o mundo é mundo, né? Que a Terra foi
desde criada. Sempre, né?
É, então a gente fica...
É, mas a prática do amor tem que entender direito.
Ah, não, sim,
não
a
é cego.
Da
o amor é com responsabilidade e com inteligência, porque senão... Você acaba fazendo grandes besteiras, né?
Mas de acordo com o ano, vamos supor, de acordo com a vivência que a gente tem, vamos supor, na década de 50, é totalmente diferente hoje do século XXI, né? Então o ato que você tinha lá de amor, hoje, vamos supor, você vê o jeito que está hoje, hoje, né, mas você fala todo dia, é muito mais firme, assim, o conceito da verdade tem que ser muito mais firme para você realmente poder praticar o amor, porque era muito fácil quando tinha pouca gente na Terra, quando os problemas eram, né? Hoje em dia, você deu um passo, você já estava sendo provada, né? E aí, o que você vai fazer? O cara te fechou. Não tinha nem carro antigamente. Talvez a carroça, você sabe? É, tipo assim, é uma coisa que cada vez está ficando mais complexo, né? Só que se você tem essa base da verdade super santificada dentro da gente, a gente consegue praticar isso.
É porque a gente não pode esquecer que, infelizmente, na subclosta tem muita gente que teve ótimas intenções, mas as soluções que deram foram terríveis. E aí você acaba gerando pessoas muito ruins, né? Então tem que tomar muito cuidado. Hoje, eu repito, hoje a maternidade, aquele sermão de Jesus, ai, das mulheres grávidas e perigo, pororó, que ele falou tudo, que é fantástico, né? O sermão da montanha. É, realmente, hoje, não é fácil você ser pai e ser mãe. A responsabilidade é muito grande e as pessoas não prestam atenção. Então, me deixam tudo ligado a... Ah, bonitinho. Ah, televisão não tem problema. Um bando de violência a qualquer hora do dia. Conceitos errados, ensinando que tudo pode. Né? A gente não... Está muito complicado. Então, os pais têm que tomar muito cuidado. Era melhor realmente viver, como a Lívia falou, há anos atrás. E, de preferência, dentro de uma fazenda e sem nenhum...
A chance de errar era menor.
Se você parar, eu te falo uma coisa. Se nós caíssemos de paraquedas dos anos 80, não longe, 80, caíssemos de paraquedas em 2010, 30 anos, não é o mesmo planeta. Não é o mesmo planeta. Seja em tecnologia, seja em moral, moral está lá embaixo. É, os conceitos, tudo pode, tá? E se você fala que a pessoa está errada, você toma uma roupa, olha, não faz assim, não faz assim, você afasta o giro.
Mas eu estou dando um respeito a todos.
Acabou de faz isso, porque
os pais não dão mais respeito aos filhos, os filhos, por sua vez, se respeitam profundamente.
É, mas o seu
já é um problema, né?
Mesmo em 1980, 1990, ele falava isso. Infelizmente, no nosso planeta, aqui na Terra, a evolução tecnológica foi grandíssima. Porém, a moral, nós estamos muito menos do que era na época dos romanos. Porque nós estamos... A gente acha os romanos, se você vê os livros de história, violentos. E fizeram tantinho perto do que a gente está fazendo hoje. Né? Eles continuam uma violência terrível. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente acabou. E o que, que ele fala? Então, o que, que vai ter de acontecer? Nós vamos perder grande parte da tecnologia, porque vamos ter vários desastres naturais e tudo mais, vamos perder grande parte da tecnologia. E aí, sim, a partir da falta das coisas, vão ter de começar a ter um pouco de conceito de moral e aí a tecnologia de novo volta, porque ela está aí, né?
É porque a tecnologia acabou piorando muito, né, o
claro,
sentido de moral.
É,
esse sentido de moral
da
vida, né?
Não, vem cá. É, o que essas televisões abertas passam, o que essas novelas passam, gente, devia ser proibido, é que a gente não pode proibir nada, mas devia ser proibido assistir novela. Devia ser proibido, porque é todos os conceitos, e aí as cabeças fracas usam as mesmas roupas, porque usam os mesmos conceitos, se ela pode, eu posso. As mesmas maldades.
Mas é o comportamento da televisão passa, é um comportamento de massa, né? Então, atinge muita gente.
De uma forma de consumir. Mãe, eu quero a roupa de tal, o cabelo de tal. Olha, eu preciso do nariz de tal.
É uma questão
Mas eu acho que o grande problema da televisão é que ela passa numa cidade grande, onde as pessoas têm acesso a várias coisas, mas ela passa numa cidadezinha lá no interior, onde as pessoas não têm acesso a nada, não conseguem entender
que ela funciona numa cidade grande, então isso faz um estrago tremendo nessa cidade.
Então, e no livro, a gente tem que tomar cuidado, porque o livro, quer dizer, a gente colocou nos dias atuais o que está passando, mas é exatamente isso. Então a gente tem que começar a ver o que é o outro lado, tá? Nós, com todas essas informações que a gente tem, a gente desencarna. Como é que a gente vai estar do outro lado? Não, até que nós temos um pouco de conceito, claro, todos nós temos os nossos papos desses e vamos responder pelos nossos erros. Mas a gente também tem algum conceito positivo, então a gente também vai ter alguma coisa lá para valorizar.
Aí você chega do outro lado, como você vai explicar para o seu anjo? É muito complicado,
mas,
né?
Mas o passagem, né, como eu estava falando, por exemplo, ela encarnou, né?
É.
Ela não sabe exatamente a doutrina, mas ela tem
Não, está aqui dentro.
Isso, quero falar. A sensibilidade, ela já vem. Aí o que acontece? Com a sensibilidade, sem saber nada da doutrina, tá? Com a sensibilidade, ela cria uma consciência. Pode ser ou não? Isso. Pode. E essa consciência faz com que ela aja pela doutrina. Aí lá na frente, por exemplo, ela pode até aprender.
Mas então, a pessoa, se é um espírito velho, que já viveu na doutrina, ele pode entrar, ele vai estar em qualquer ambiente que ele encarnar. Ele pode não conhecer a doutrina. Por exemplo, ele nasceu na Suécia. Tá? Ele nasceu na Suécia e lá não tem nada espiritual. Aí ele nasce, E vai. Só que ele vai cumprir, vai fazer as coisas certas. Ele já tem consciência do que é como o rapaz religar, que não era nada espiritualizado, porém, ele vivia conforme a lei. Como eu já falei muitas vezes também, existem muitos que se dizem ateus, porque eles não aceitam a doutrina da Igreja Católica, dos evangélicos, dos judeus, eles não aceitam, mas eles agem com correteza, eles agem com verdade, vivendo sem aceitar o que a Igreja faz. E esses, eles vão, tudo bem, eles vão responder por não aceitar Deus, tá? Mas eles também vão receber muitas dádivas pelo que eles fizeram de bom.
Mendinho,
né? Então é importante a gente ter isso. Não é, quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar se a gente
se lê o livro, né?
Se lê o livro, se a gente.
Eu corri com
o livro. Se a gente.
Foi o livro, sabe?
Se a gente frequentava a sessão divinista. Mas eles vão ver teus atos, teus pensamentos e suas ações. Não adianta, é quando eu falo, a gente vem para uma sessão espírita, não adianta vir só de corpo presente, pensando na morte da vida. Porque se fizer isso, você está perdendo o teu tempo. Você tem de vir aqui de corpo, mente, alma, espírito, coração presente. Você vem aqui com amor para poder doar passar seu conhecimento, para aprender, porque você é uma troca, você dá e você recebe. Você vem doar, todos nós temos o eletromagnetismo, temos o ectoplasma, cada um vai dar aquilo que tem de melhor. Então, essa troca é muito importante. Mas se a gente nasceu na Austrália, se nasceu na África, mas a África tem os cultos. Mas se você nasceu em lugares que não existe, nunca ouviram falar dessa parte espiritual, né? Mas a pessoa agir bem, ela vai sair. Claro que é um merecimento, no caso do livro, que ele já vai nascer num lar espírita.
Ah, mas Mara, quantas pessoas nós conhecemos que nasceram em lares espíritas e comete a...
E nós aqui que nascemos, eu não nasci,
Larissa. Eu
sou aliada.
Viu, Mara? No livro...
Peraí, eu também ia falar um negócio.
Eu vim de famílias espíritas. Minha avó era bezendeira, minha mãe era bezendeira. Só que eu não entendia. E não queria entender. Então, tudo aquilo que eu queria fazer, para mim,
Nada dava certo. E se eu fui batendo anos e anos e anos e anos, queimou, me cadei. Quando nasceu meu filho caçula, que eu fui ter consciência o que era o lado espiritual. Eu sempre adorei muito criança, sempre gostei muito de criança. Meu filho recém-nascido, eu ia até o berço para pegar ele e não conseguia. Eu ia uma vez, duas, três, não conseguia de maneira alguma. Aí eu passei a não dormir à noite.
Mas você não conseguia por quê?
Porque eu só via coisas ruins. E passei a não dormir à noite. Eu calculei, falei, eu estou ficando louco. Meu serviço perigoso, família para criar. Falei, será que eu estou ficando louco? Aí eu conversei com uma irmã minha, que é mais nova do que eu, e expliquei o que estava passando comigo. A minha esposa não queria nem ouvir falar do lado espiritual de jeito algum.
Ela cheira padre, né?
Filha de Maria, era serrinha, ela não queria saber de forma alguma. A minha irmã chegou e falou para ela, conheço um lugar, lá na Vila Carrão, você quer ir fazer uma consulta com uma senhora lá, ela vai te falar alguma coisa. Falei, bom, vamos lá, num sábado de manhã você vem curar. Expliquei para ela o que estava ocorrendo. Aí ela chegou, olhou para a minha cara e começou a dar risada. Falei, mas você está achando que eu sou burro? Ou sou palhaço?
Estou mentindo.
Ela falou, não. Simplesmente estão pedindo para você vestir o branco e você está se negando a isso. Falei, mas o que é isso? Vestir branco é pô. Agora mesmo, vou lá, falou, não, você tem que vestir um branco e se doar. Aí ela foi me explicando o que era, tal, explicou um pouco da parte espiritual. E ela falou, de noite você tem um tempo para vir aqui à noite para participar aqui com nós? Eu falei, tudo bem, eu vou sim, deixa. Fui lá. Fui sozinho, a dona Maria não queria saber de nada, fui sozinho. Aí chegou de noite, ela fez a abertura do trabalho, fez tudo, mandou levantar e no meio do salão. Cheguei no meio do salão, ela foi e pôs a mão na minha testa. Se ela pôs a mão na testa, eu virei igual pião. Virei. Falei, a hora que eu parar, eu vou fazer uma sujeira aqui, que não é brincadeira. Ah, ela veio, pôs a mão na minha cabeça, eu parei. E eu fiquei normal, falei, ué, o que é isso? Aí eu quis saber, e fui investigando, perguntando, e ela foi me explicando o que era. Quando você é um médico, você tem que trabalhar e você não está querendo se doar. Se entregue. Então foi partindo daí que eu comecei. E Dona Maria não queria saber. Bom, até aí veio a minha filha Cristiane. Quando a minha filha tinha 9 anos, eu não morava nem aqui em São Paulo, estava morando em Américo Brasiliense, perto de Araraquara. Um dia eu cheguei à tarde do trabalho e ela chegou, pai, eu estou vendo um homem lá, lá no telhado, lá em cima. Falei, é? Como que ele está? Ah, ele está com um chapéu assim, 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 uma capa assim. Falei, ah, ele é um amigo do pai que veio. Vem ver se o pai está bem. E a minha mulher já com medo. E eu comecei então a passar para ela o lado espiritual. Comecei a explicar para ela o que é. Aí ela começou a desenvolver e ir embora. Ela foi muito mais rápida do que eu. Ela não precisou de ninguém para desenvolver. Ela desenvolveu praticamente sozinha. Quando ela tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, ou um pouquinho mais, um dia ela chegou, eu já estava morando aqui em São Paulo, em São Bernardo, um dia ela chegou para mim e falou, pai, o seu sobrinho vai sofrer um acidente. Falei, qual? Ele falou, é o filho do teu irmão. Conversa com ele, vê se ele para de andar de moto. Não deu tempo de eu chegar com ele, ele sofreu um acidente. Ele bateu de frente com o carro, subiu por cima do carro, caiu na carroceria do caminhão e foi bater a cabeça no chassi do caminhão, no baixo do caminhão. Não aconteceu nada. Aí houve o acidente, eu fui conversar com ele, expliquei para ele, tudo direitinho e tal, pedi para ele não andar mais de moto, aí ele chegou e virou para mim, tio, se eu morrer em cima de uma moto, eu morro feliz. Eu falei, mas você pode comprar a sua vida. Eu falei, ande com outra coisa, não precisa andar de moto. Porque ele se machucou um pouco, se calou tudo, eu não estava nem bem recuperado. Passou a mão na moto e foi fazer trilha, nova vida. Conclusão. Chovendo, caiu, numa rampa, ele rolou, a moto veio por cima e cortou ele no meio. Morreu na hora. Aí mais para frente, quando teve meu filho Wander, tinha 18 anos, um dia eu fazia alguns trabalhos na minha casa, no sábados. E ela chegou, pai, vai acontecer um acidente com alguém da sua família. Eu, alguém da minha família, eu abrangi sobrinho, um monte de gente. E estão pedindo para o senhor fazer oração. Então eu fiz oração para um sobrinho, para outro sobrinho, para um lado de tal, para um lado de tal, e esqueci do meu próprio filho.
Ai.
Conclusão, um dia lá vem ele voltando para a escola, 11 horas da noite, um carro subiu em cima da calçada e atropelou ele. Ele bateu nele, ele voou, caiu, que ele caiu, ele bateu em cima da corda do carro, chegou até a entortar, então ele teve traumatismo craniano. Quando eu cheguei no hospital, deu para a dona Maria, os médicos chegaram e falaram para mim, o senhor seja forte, né, o senhor, que seu filho está entrando em estado de coma e se ele entrar em estado de coma, sem retorno. E só pode entrar uma pessoa, ou o pai ou a mãe. Eu olhei bem para minha esposa e falei, entra você, você foi gente do mundo, você tem mais direito que eu. Então ela foi, entrou, chegou nele, chacoalhou, falou com ele, nisso ele voltou, não entrou no coma. E graças a Deus não ficou sequela nenhuma. Foi partindo daí que a minha esposa começou a acreditar em alguma coisa. Porque eu pedi para todos e esqueci do meu próprio filho. E o negócio estava na minha vida. Então, eu tive muitas perdas, mas eu tive muitas alegrias. Que a alegria maior não é bens, não é dinheiro. É ver ter a sua família, em volta da sua família, todo mundo perfeito e com saúde. Então, isso é um pouco da história minha, da parte espiritual. Hoje, a dona Maria acredita plenamente. Não tanto por mim, mas mais pela filha dela. E eu fico contente por isso. Então essa é a minha vida, da vida espiritual. Eu já tenho mais de 40 anos que eu frequento o lado espiritual. Eu fiquei conhecendo o divinismo há pouco tempo, né, mas eu fazia trabalhos espirituais dentro da minha casa, mas como assim? É uma mesa branca, eu punha a Bíblia, eu punha a leitura, a gente fazia toda a nossa leitura normal e eu atendi uma média de 60 pessoas aos sábados na minha casa. Bem poucas pessoas fazem isso, abrem a porta da sua casa para atender o semelhante. E eu fiz isso. Porque eu não achava mais lugar para ir, até que eu encontrei o divinismo. Hoje eu estou aqui, não preciso mais abrir a porta da minha casa. Graças a Deus.
Eu só queria falar aquilo que a Priscila me chamou a atenção quando a gente estava falando de ser espírita não é só frequentar sessões e dar passe, mas que devemos adquirir conhecimentos para melhorar o nosso eu interior, que existe em lei regente a todos e que Deus está dentro de cada um de nós. E não precisamos de práticas exteriores, aquilo que é dito sempre em todas as...
Para falar um pouquinho para você que está aí do seu lado, como que a gente pode fazer para a gente escutar mais nossos anjos da guarda, que eles querem nos ajudar? Você falou que eles têm muita dificuldade de falar com a gente, né? Então, como é que você, que você falaria para a gente? O que você passaria? Até a experiência tua, o que eles estão falando aí para você, principalmente? Como que a gente faz para escutar? O que, que a gente tem, olha, além de se ligar, né?
Olha, experiência própria, bem lembrado ali. Eu acho o seguinte, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente ouve, a gente sabe que não deve fazer aquilo. E eu sei que hoje eu entendo que é o nosso anjo guardião que está tentando falar para a gente não fazer. Então ele nos mostra situações, né, que a gente não deve fazer isso, e nos mostra experiências que a gente já passou. E a gente insiste, faz aquilo, que não dá certo, e a gente aí fala, puxa, eu podia não ter feito. Então hoje, eu acho que quando eu tenho a sensação de que eu não devo fazer alguma coisa, se eu sinto que ouvi alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa e aquilo não é bom, pela própria sensação que eu tenho, então eu digo assim, se a gente às vezes vai fazer alguma coisa, e a gente tem um, não é nem pressentimento, mas vem bem rápido na nossa cabeça. Aquilo não vai ser bom, é para a gente seguir em frente.
E às vezes, mesmo que achando que a gente está fazendo bem com alguém, às vezes, eles estão falando isso, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem por alguém. Livrando uma filha de sofrimento, passando a mão na cabeça, e mesmo assim, às vezes, eles estão lá falando que não é. É para a gente dar ensinamento, direcionamento. E eles falam que às vezes uma filha ou uma irmã não é essa de sangue, né? É de tudo. Eles estão falando que às vezes a gente tem que ser firme e que ter outro posicionamento. E eles estão sempre avisando a gente quando a gente tem que
fazer. Às vezes a gente quer ser boa, fazer a coisa certa e nem sempre é isso.
Mas você tem que agir com amor, né? Porque quando você age com amor, você não erra.
A gente acha que amor não é.
Não, quando você tem amor verdadeiro, você age corretamente. Mas quando você tem um amor equivocado, eu acho que daí você comete engano.
Então não pode usar a palavra amor.
Não, bagunça.
O amor do filho é que você vai fazer tudo por ele, mas na verdade é esse filho.
Mas ele não é tudo. Então, mas aí... Então, mas aquele amor verdadeiro que você, que é o amor, a inteligência, a verdade, esse amor você não é.
Mas a maior parte das mães não tem isso, Paula. Infelizmente não tem. Mas elas têm posse, elas não têm esse amor.
Eu vou te mostrar meu irmão, que eu achei muito importante. Eu queria ajudar meu pai num momento de uma coisa que aconteceu. Meu irmão parou e falou, Rita, não é para ajudar do seu jeito. Tem que ajudar do jeito que tem que ser. Aí eu parei assim na hora, peguei um susto, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que ele está certo. Aí eu tive a humildade de pedir desculpa porque eu estava fazendo a coisa errada. Entendeu? E eu fiz do jeito que tinha que ser feito.
Na realidade, o que a gente tem que fazer, o que sempre me ensinam, né? Que a gente não pode olhar com os olhos da carne. Não olhe com os olhos da carne. Você tem que olhar com os olhos do Espírito. Se você olhar com os olhos espiritual, você não é, tá? Se você está numa ligação, numa boa vibração, você não é. Se você olhar com o olho da carne, e eu sempre fui teimosa, vou dizer que não. A espiritualidade me mostrar uma coisa, eu falava não. Não, eu sempre fui inquisitora, eu queria saber o porquê. Eu nunca vou aceitar, vou dizer a mim, eu vou saber. Eu aceito se eu concordo com aquilo. Aí,
me mostraram. Aí tinha, numa vidência, há muito tempo atrás, eu vi, tinha uma criança no chão. E eu fui, não vai, eu fui. Eu peguei, quando eu peguei, não era uma criança, era um monstro. Aí eu senti a energia, eu soltei. Né? Aí eu soltei. E um monte deles ficaram vindo atrás de mim. Foram uma licença, acho que eu posso, porque eles me avisaram, eu não escutei. Eu não aceitei, eu escutei. Não é que eu escutei, mas eu fui lá, coitada, é tão lindinha, uma criança. Essa criança lindinha, na realidade, era um monstro de situação. E como isso a gente pega direto em sessões aqui, eu já vi casos e casos de pessoa, a menina bonitinha fazer grito e a feinha, não porque ela me fez mal e todo mundo defendeu a bonitinha, mas na realidade a bonitinha é um ser escroto e o bonito é um feio. Mas você não consegue explicar isso, as pessoas não aceitam.
Por isso que às vezes você fala assim, volta, porque às vezes a gente quer isso.
Exato.
E a gente não está sentindo aquilo. Você fala, às vezes no meio da...
Eu não deixo.
Não, é. Volta, você fala, vai para mim, para o outro, volta, sai daí.
Exato, porque às vezes tem, em alguns casos é isso. Então, na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não é os olhos da carne. Infelizmente, hoje na carne é mais importante o ter do que o ser. Se a pessoa é bonita, se ela tem dinheiro, se ela se veste bem, se ela põe os balagandãs certo, se tem um bom carro, mora numa boa casa, é o the best. O coitado que mora na favela, que não consegue comprar uma roupa de marca, coitado, você nem olha. A grande maioria das pessoas é assim. E nós temos de entender que a gente não sabe o que está dentro daquela pessoa, da classe A e da classe E. O que a gente tem de valorizar é o que está dentro, não é o que está fora. Em todos os parâmetros. Infelizmente, não é o que está acontecendo. E às vezes eu vejo acontecer esse tipo de coisa, discriminação até que tem. Né? Então não pode. Não pode. Aí, lá, se você vê quantos espíritos que conseguem chegar lá em cima, eles conseguem como? Com trabalho, com ligação espiritual, com amor a Deus acima de tudo, com humildade. Também tem muita gente na classe extremamente arrogante, não é? Eu estou só colocando assim que a gente não tem de ver a aparência. A gente tem de ver o interno. Exato, então.
Ele
está
lá e
está
fazendo bem.
Exatamente. Então, não é isso. Eu só estou colocando extremos para entender que o importante é nós temos de nos policiar, que a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente toma todas essas informações do mundo, mas a gente tem de policiar em ver o ser e não o que esse ser tem. Tá? Então, se a gente começar a estudar e ver isso, a gente vai começar a tirar o melhor dessas pessoas, a exigir mais dessa pessoa que tem capacidade e dar uma informação diferenciada a quem não tem capacidade para tentar evoluir pelo menos um meio degrauzinho. Mas se a gente não começa a enxergar assim, enxergar só a aparência, aí não sou.
Mas essa obrigação de ensinar é de todo mundo. Não importa o que eu sei, o mínimo que eu sei, para outra pessoa aqui.
É tudo.
É todo mundo que está aqui, não adianta nada. Ah, não, só quando eu vou aí eu vou fazer uma... Não, a gente vai dando os pouquinhos que vão aparecer na nossa vida. Eu achei que eu estava meio esclerosada ultimamente, nesses últimos 2 anos, mas é porque eu tentei de achar na hora de sair, ou se não, eu falava, nossa, que sensação, está faltando alguma coisa. E aí, às vezes, eu não parava, porque saia correndo, imagina, estava faltando. E quando some a chave, é engraçado. A gente não percebe que esses nossos anjos protetores, eles falam com a gente nas mínimas coisas. Mas é muito pouquinho, é uma coisa assim... E é no dia a dia, a gente fica querendo achar sinais, né? Tipo, e às vezes não, às vezes é um fato do cotidiano. Tipo assim, você sai de casa, a chave some. Por quê? Uma vez aconteceu comigo, eu estava saindo de casa e simplesmente sumiu. Juro, hoje em dia eu brinquei, fiquei com raiva, porque eu saí depois de meia hora que eu achei a chave. Quando eu passo no caminho onde eu estava, sabe quando você está falando isso? Quando você vai naquela dobrinha, um carro veio de cima, reto, e atravessou a pista e pegou o outro da frente. Era bem o horário que eu estava... Às vezes você fica pensando, aí você, né? E aí hoje, quando o sol me achava, eu falei, tá bom, eu vou esperar aqui, quando vocês querem que eu fique. Fico mais tranquila. Então, tipo, essas coisinhas que a gente não se liga no dia a dia, é bom. Se alguém liga pra gente e fala assim, você tá no cabo, tá a pé, não pega esse caminho, vai por lá, a gente não escuta. E isso é uma experiência que a gente tem que ter hoje.
Eu acho que a gente começa a aprender a ouvir justamente nessas coisas de queda do dia a dia. Coisas que parecem.
Não, sim, eu estou falando assim, por exemplo, estou falando, eles pediram para a gente perguntar aquilo, estão falando para a gente tentar começar aos pouquinhos, porque justamente por causa da última frase do livro. Que ele fala aqui que o problema que é o humanismo, né, que começa no, na dor, no pranto, tipo assim, então, que não só no sofrimento, mas essas pequenas coisinhas, e que é aí que a gente vai começar a entrar, que não adianta a gente querer achar que, ah, aí a gente acaba desistindo, porque grandes atos a gente precisa ir formiguinha, né?
Tem que ser construído, né? Tem pequenas coisas que a gente consegue, tem que construir aos poucos.
Eu sempre achei que eu era uma pessoa que sabia ouvir. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que sabia ouvir, que sabia entender. E meu filho sempre me dizia assim, mãe, você não ouve, mãe, você não ouve. E de repente, eu realmente comecei a perceber que eu era uma pessoa que não sabia ouvir. Eu não sabia ouvir absolutamente nada. E de repente, eu comecei a aprender a ouvir nessas pequenas coisas do dia a dia mesmo. Né? Então, eu acho que essa coisa é um exercício, mas você realmente primeiro tem que reconhecer que você não sabe fazer, não está fazendo as coisas como elas deveriam ser feitas. Então, isso é muito difícil.
Não, mas a gente primeiro tem que entender que quando a gente vem para cá, por melhor que seja o espírito, por mais evoluído que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, a matéria é densa. A matéria é densa, você tende a pra frente, pra... é difícil você viver na carne. E todo o seu conhecimento que está dentro de você, o que você já conhece, lentamente ele vai se abrochando. Não é fácil. Não é assim, desabrochou, você tem tudo ali preparado, mas se você não entrar na vibração certa, se você não entrar no caminho certo, aquilo não aflora. Aí a responsabilidade dos pais, da educação e tudo mais. Quanto ao amor que eu comentei, que eu, aí a gente mudou de assunto, só para concluir, Jesus até falou que a Maria, teve um fato que a Maria foi no Sinédrio tentar intervir por Jesus. Isso é um fato que o Sr. Oswaldo comentou e tudo mais. E Jesus, logo em seguida, fez um sermão que está na Bíblia, em algum lugar da Bíblia escrito, que fala que meu pai e minha mãe são aqueles que vivem a lei e a praticam. Por que que ele falou isso? Por causa de que Maria foi atrás para lá para o pessoal do Sinédrio pedir e falar assim, não, meu filho está variando. Com palavras de hoje, estou dando, ele não está entendendo. Com todo o conhecimento que a Maria tem, mas ela é mãe. Então, mãe é capaz de fazer loucura sem parar para pensar. Atos de amor. Atos de amor em pensar, mas são atos de amor. Por isso que a gente fala, é por isso que eu comentei. Mãe, amor é muito complicado. Né? É muito complicado.
Né?
Entendeu? E o verdadeiro amor, aquele amor que funciona, aquele amor que você que dá, mas você dá com um verdadeirismo, com força, com cobrança, porque não é cobrança de amor, mas sim cobrança de atitudes corretas e tudo mais, é muito difícil. Nós, na Terra ainda, com a nossa relatividade, a gente não consegue fazer. A gente faz partezinhas desse amor, mas a gente não faz, a gente não consegue integrar isso. Né? Então, é complicado. Então, a gente tem que se...
Sobre evangelização, tá? Por exemplo, a gente comenta de si mesmo, a gente comenta da doutrina, a gente põe a doutrina, a gente dá exemplos e tal. Nesse rebanho, muitos deles vêm. Mas muitos deles não querem nem ouvir falar.
Não, muitos podem até vir, mas quantos ficam?
Exatamente.
Mas nós estamos na época de muitos serão chamados, poucos serão atendidos. Né? Por quê? Porque na realidade o divinismo, o conceito divinista é um conceito muito amplo. E a grande maioria das pessoas, mesmo que frequentam, poucas entendem. Ninguém vive o divinismo. Tá? Ninguém pratica integralmente. Eu não pratico e ninguém pratica, porque a gente ainda não tem essa capacidade. Mas é o caminho, a gente já sabe o caminho que é. Então a gente vai tentando viver esse caminho da melhor maneira possível. Né? Nós vamos tentando. Aprendendo, apanhando, a gente vai tentando, cada um fazendo o seu melhor. Mas aí, muitas pessoas vêm e elas não conseguem entender. E aí elas viram as fotos e vão seguir o caminho delas. Se elas seguirem o caminho correto, vivendo os 10 mandamentos dentro do conhecimento delas, já é uma grande coisa. Mas se elas não conseguirem, aí está assim. Mas pouca gente consegue entender o que é o divinismo. Porque a gente fala os 10 mandamentos. Mas aí a pessoa vem com um objeto, vem com um crucifixo, tem santo em casa, reza para não sei quem, dá 3 pulinhos para São Longuinho, e assim por diante. Gente, olha a responsabilidade. Isso é responsabilidade. Não é brincadeira. Né? Ai, tal dia fazer isso, tal dia fazer aquilo. Peraí, gente. Eu estou falando um pouquinho, mas se a gente colocar o todo, é muito grande. É uma mudança íntima que a gente não consegue fazer da noite para o dia, muito menos em uma encarnação. Vamos entender que a gente está, desde a época que saiu Moisés da carne, e logo depois começou já a ter o culto exterior. E já tiraram fora as mediunidades, porque na época de Moisés tudo era tudo mediunidade. Eles resolviam o caminho, tudo através dos trabalhos espirituais. Eles tiraram, voltou para o culto exterior. Então os profetas brigavam, mas eles eram até meio ridicularizados pelos líderes espirituais da época. E desde aquela época já tinha dizer amém, abaixar a cabecinha, então você não pensar. Como é que faz? Aí o que viram? Que foi tudo de tirado, eles fizeram o quê? Montaram os dois templos essênios, um do Lago Morto e um do Mar Morto. Um foi João Batista, que foi ser aberto, e o outro, que foi ser aberto do conhecimento, no Mar Morto. E eles dois, então, durante mais de 1000 anos, foi dentro desses cenáculos que ficou o conhecimento guardadinho. Guardado entre as pessoas que tinham mediunidade e que não iriam entrar lá para atrapalhar. E foram abertas as portas com Jesus. Então, e o povo ficava dizendo amém. Aí veio, enquanto Jesus estava, João Batista, depois Jesus, os apóstolos estavam na carne, tudo bem. A hora que eles saíram da carne, começou de novo a política e manter tudo na matéria. E aí estamos até hoje. Quer dizer, então hoje a gente briga com isso. Fala, ah, vocês são muito ruins com os coitados dos padres, ah, esse papo é tão bom. Ele pode, eu não estou falando da pessoa particular, agora a instituição que ela representa é outra coisa. Então, e é isso que nós temos de entender. É isso que nós temos de entender e puxar de dentro de nós é esse conhecimento. Esse livro ele mostra, então, o que você faz? Essa parte, esse livro é ótimo, porque ele mostra os seus bonitos. Vai lá, do corruptor, de um padre morto, vamos ver. Quando a gente fazer esses livros, aí vocês vão ver o que é bom para nós, o que é zonas infernais. Entendeu? É o desencarne, é o merecimento.
Essa série é maravilhosa. Tem são três, né?
É, eu acho que
o céu
maravilhoso.
Lembra da morte? Não é dele, mano?
É dele, mas não, não é de céu.
Não, mas tem três. No final do livro fala. Muito legal, eu li um seguido do outro.
Eu acho que a dificuldade que a gente tem, né, de conversar com as pessoas, é porque, no fundo, a maior parte das pessoas está amarrada nos rituais, né? Então, quando você fala que tem algo, se você
tem que ser bom, você pode estar bem sem prejudicar ninguém, ou essas coisas, ou você pode rezar para Deus, né, sem precisar de um intermediário. As religiões tradicionais, elas estão muito arraigadas nisso, as pessoas falam até por mim mesmo, né? Então, a dificuldade que você tem de dar esse primeiro, esse passo de abstração. Às vezes você conversa com as pessoas, você está ficando louca, né? Porque você está falando de coisas que para elas são muito abstratas, né? Então, é um processo muito difícil, que realmente eles têm que começar dentro de cada pessoa.
Mas essa população não vai mudar, a Terra não vai evoluir enquanto elas estiverem pensando assim.
Mas é coerência do mundo, quer dizer, eu nasci numa família espírita, mas eu estudei aonde? Onde que eu podia estudar?
Eu
estudei no colégio Margarida, depois São Luís, era obrigada a ver missa, fugia.
Eu já te contei quem foi São Luís, não te contei?
Eu estou, acreditia.
Quem foi?
E me obrigada, aí ele foi fugir da missa.
São Luís foi? Foi Luís II, Luís IV, o rei francês. Aí ele foi. Ele, pessoalmente, fez 3 cruzadas. Ele foi lá para libertar Jerusalém. Então, ele foi lá matar os outros. Então, aí ele, como era um grande lutador, matador, virou um santo, que é um absurdo. Né?
Mas é essa incoerência que a gente vive dentro dessa sociedade.
Mas você não para para pensar.
Vai acabar tendo educação aonde? E a educação qual que era?
Não, porque você já falou dos santos mártires lá do começo da era cristã, eu não acho certo, mas ainda são os menos mal. Agora, santo porque lutou?
Muito bom.
É para roupa, mas o que, que eles queriam? Era o dinheiro que tinha lá.
Eu não sei se não é como você podia.
Gente, mais alguma pergunta do livro, Paulo? Regina, pode falar. A Pérola está toda ouvida.
Eu senti a Pérola, né? E não basta só o conhecimento, sabe? A prática, é o caminhar, é o fazer, né? Eu experimento muito nessa leitura, o tempo todo. E eu acho que você fez esse conhecimento, graça de ter tido esse conhecimento, lucidez, você tem que...
Você tem que praticar, você tem que passar para frente.
Não pode praticar, eu
sei. É aquilo que Jesus veio fazer, né? Ele veio mostrar praticando, né?
E a gente fica esquecendo. Não é só fazer o bem. Não é só não fazer o mal.
Não
fazer
o bem. É o livro do Siddhartha, não, qual que é o livro?
Siddhartha Prabhupada?
Não, o livro, desculpa, não é Siddhartha, o livro que a gente... Ai, que você falou outro dia que ele se fecha dentro do monastério.
O mensageiro de Kassava.
O mensageiro de Kassava, que não faz nada, né? Faz o mal, mas também não faz nada.
Ele saiu para conseguir a paz, ele estava a paz, só que ele estava a menos de 0,5 metro do resto do chão. Ele desencarnado, ele estava em paz, mas a menos de 0,5 metro do resto do chão, ele não conseguia sair. Ele estava ao resto do chão.
É, alcançaram a paz no meio de todos, né?
Uma coisa só do livro, que eu acho que é importantíssimo, que na minha opinião, tá, o conceito moral que ele coloca é fantástico, né? E a mentalização, lei, equidade vibracional. Eu acho que isso você tem que pensar, é uma coisa assim que a gente tem que pensar, porque são os conceitos que, né? Traduzindo, o que se faz, o que se paga.
Resumindo, você colhe o que você...
Exato, é melhor essa.
É, essa aí.
É, você planta,
você colhe o que se planta.
É isso. Mas
tá. Agora, muitas vezes a gente vem para uma encarnação e uma coisa que as pessoas adoram é olhar assim e ficar... endeusando o médium, né? Médium não deve ser endeusado. Porque a gente não sabe, os médiums, bom, quem trabalha, quem frequenta o trabalho espiritual sabe que todos que estão aqui estão dando sua parte. Seja ativamente, seja passivamente, todos estão dando. Ou é ectoplasma, ou é evidência, sustentação, cada um dá alguma coisa. Então, todos trabalham. Aí, aqueles que falam mais são, todo mundo voa atrás. Na realidade, a gente não sabe por que que a pessoa está falando, a gente nem sabe se esse é o espírito que tem mais lucidez ou menos lucidez. E na realidade, a gente tem que se ligar é a Deus. Se a gente está em boa vibração, a informação vem na nossa cabeça. Né? As pessoas estão acostumadas a pedir coisas assim mais materiais, né? Coisas da carne. E tudo bem, a gente tem necessidade da carne, não vou dizer que está errado, não é isso. Mas a gente tem que começar a pensar também, nas, sabe, pedir assim, discernimento, pedir evolução espiritual, um caminho para crescimento, aprendizagem, né? É, se a gente começa a trabalhar isso na nossa cabeça, pedir cada vez mais isso, as nossas, nós já estamos trabalhando para as nossas mentes se abrirem, a espiritualidade toda vem e ajuda nisso. Né? Só que a gente não pode ter preguiça e nem medo de querer mudar, porque nós temos de mudar comportamento, todos nós. Nós temos de mudar posicionamento, né? Nós temos de mudar o dia a dia, até cuidar mais do nosso corpo, se preocupar com o que, que a gente coloca, se preocupar com quem nós estamos andando, quais lugares que nós frequentamos,
o que pensamos,
isso é importantíssimo.
É porque você pensa muito, porque pensa, ninguém está escutando o que você está pensando. Então se pensa muito. Não, mas assim, você fala, ah, eu vou pensar, não sei o quê, porque ninguém do lado está usando, bem. E aí você acaba contaminando muito a sua mente, né? Porque você tem pedido a higienização mental.
E a gente vê que as pessoas começam, frequentam, a gente fala assim, gente, toma cuidado com o lugar que vocês andam. Aí vem, aí vai para essas baladas que a energia está péssima. Infelizmente, todo jovem tem direito a se aproveitar, mas olha essas baladas, a energia está péssima. É droga, é sexo, e de uma maneira assim, sem limite.
Né?
Não se protege. Como é que vai aprender, vai evoluir? Se tudo aquilo que ele pegou aqui, já perdeu lá e mais um pouco. Volta para cá e sangra de novo. Né? Então, tem que tomar cuidado. Eu sei que jovem é mais inconsequente, jovem quer aproveitar. Só que a gente não pode esquecer, nós temos uma encarnação inteira. E muitas vezes, uma besteirinha que ele pode achar que está fazendo, pode atrapalhar a encarnação inteira. E aí, atrapalhar todo o programa dessa vida e depois ter de pagar por várias vidas para ressarcir todo o erro que fez. Né? Então, porque quando a gente fala não matarás, é não matarás a si próprio. Se você vai em lugares impróprios, se você vive perigosamente, se você age de uma maneira irresponsável, você está matando o seu corpo. Pode parecer que não, mas é verdade. Então, temos de tomar cuidado. Gente, se não tem mais pergunta, a Pela vai fazer as considerações finais. Aí a gente fecha.
E agradecer ao mundo espiritual toda a vida que eu tive para fazer esse trabalho. E principalmente a oportunidade que eu tive de aprender um pouco mais sobre tudo isso. E agradecer a Mara e a Priscila, que me ajudaram a fazer isso. E graças a Deus, a oportunidade que eu tive.
Nossa, primeiro agradecer a você mesmo e a Deus. É isso que tem que ser feito. Os outros fazem aquilo que pode. Isso é importante.
E agora vamos pensar mais no nosso mentor.
Lindos. Nós temos anjos maravilhosos, lindos e iluminados com a graça de Deus. Então, quando a gente faz aquele exercício de terça-feira, de desenvolvimento, vão encontrar seus mentores. Esse contato é importantíssimo, né? Aquela união, porque eles levam a gente a passear, mas na realidade é para nos conhecer, é nos nossos íntimos, é o desabrochamento. E as pessoas têm medo de fazer aquele exercício. E eu gostaria que vocês pensem que, se quiserem, depois falem comigo, se querem falar sobre algum livro, que nós fazemos um trabalho uma vez por mês desse tipo. Algumas palestras sou eu que dou, outras ao pessoal prepara o livro e fala. Então, se vocês quiserem, não sei se esse ano ainda tem, porque esse ano, mês que vem,
acho que
14 de setembro eu vou falar, mas o João vai falar sobre a parte do espírito do chakra, né? Então não sei se tem mais algo, mas tudo bem, se não der esse ano, ano que vem a gente faz isso direto, então a gente já vai marcando, é sempre bom com antecedência, a pessoa vai ler, vai estudar, vai se preparar o material e a gente já organiza tudo certinho, que isso é importante, né? Então, vamos agora, eu nunca consigo não fazer a oração do princípio sagrado. Não sei porquê, mas ela é maravilhosa. É pequenininha, mas ela é tão profunda. Aliás, eu não sei que oração que não seja profunda sua, não. Vocês me desculpem, mas... Né? Então, vamos nos ligar a Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-lhe, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei meu poder infinito em vossas graças e virtudes para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando pela Perla.
A graça de Deus, hoje o ambiente todo iluminado. Graças
a Deus. Com a graça de Deus, foi muito interessante observar os mentores de cada um durante o trabalho e a expressão deles, os comentários sobre, né, como é importante esse livro, como é importante a gente ter consciência do trabalho deles e para a evolução deles, nós dependemos deles para a nossa evolução e eles dependem de nós também, porque é um aprendizado ser guia, nossos guias, né? Então eles pedem para a gente ter essa consciência, pensar bastante, pedir, eles estão aí para nos ajudar. Então, tem algumas pessoas aqui que simplesmente esquecem, não pedem, não se conectam. E à medida que você não pensa, eles vão se afastando. Então, assim, é só pedir, é só fazer esse trabalho que é muito simples. Só isso, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu vi uma luz rosa muito bonita. Cada participante, tanto encarnado quanto desencarnado, recebeu um lírio branco. Foi feito um trabalho muito profundo, muito bonito do lado espiritual, que estava precisando bastante com um duplo de pessoas e com os espíritos dos primeiros cristãos. E eles mostraram que foi de propósito que foi feito numa espécie de estágio assim, mais moderno. É como se fosse a cópia, como se demonstrasse o Coliseu na época que os cristãos eram perseguidos. E o... Nossa, eu estou emocionada, porque é uma energia muito forte, assim. Porque eles mostraram, tanto que o tema do tempo todo da palestra voltava para a doutrina, para a verdade cristã. Porque as pessoas que estavam no espiritual precisavam ouvir, porque muitas ainda estavam ligadas nesse fato da perseguição, muitos ainda estavam sem entender, muitos estavam revoltados. E esse trabalho, essa palestra de hoje, ajudou bastante a esses espíritos ou os duplos de alguns que estão encarnados a entender e a ter a certeza da justiça divina, de como tudo pode mudar, de como a energia pode mudar, do trabalho de cada pessoa, da responsabilidade de cada um, para não ficarem presos a essas energias negativas, mas para evoluírem. Foi um trabalho muito bonito e está tudo muito rosa, muito amoroso, graças a Deus.
Eu sou obrigada a falar uma coisa, Mary. Você usou o termo verdade cristã. Está errado. A verdade, ela é onipresente e é divina, é de Deus. Cristo é um filho de Deus. Só esse termo... Porque isso é um termo que mais os católicos usam,
né? A gente tem que tentar tirar. Tá certíssimo, só são
conceitos. Cristo nesse, Cristo não cristão católico, mas isso que
é, mas falou, a verdade,
da verdade.
É, Jesus sempre falou, a verdade não é minha, é do meu Pai. Né? Ele sempre diz, é só, eu tenho que ser chata, gente, porque eu tenho responsabilidade
de ser invadido.
É só para a gente poder aprender. Quanto mais a gente falar direitinho, melhor a gente vai passar para os outros.
Jesus foi equivocado.
Tá, mas foi perfeita para viver. Só essa palavra, tá? Desejo?
A graça de Deus, muita claridade e uma paz muito grande. Graça de Deus, agradeço a oportunidade de ter aprendido.
Oh, graças a Deus, muita alegria, meu Deus.
Cecília, vou te fazer comer chocolate agora, hein? Tá, viu?
Com a graça de Deus, aquilo que eu falei no início, que é bastante diferente dos locais. Uma prancheta na mão, eles estão fazendo uma festa, uma alegria enorme, e estão agradecendo muito por terem essa oportunidade de participar de uma palestra esclarecedora. Graças a Deus.
Mônica, com as graças de Deus, que tem muita energia no corpo, nas mãos, e tem forte a presença dos meus guias, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vim te acompanhar do lado da terra. Eu queria saber o que, que é, Mara, porque assim, é um espírito muito jovem, não estou vendo a fisionomia dele, mas eu estou vendo ele, assim, muito jovem, com uma vontade enorme de aprender, e assim, é como se ele, sabe aquela coisa que às vezes a gente tem espírito para aprender junto, para ensinar, e é que do lado da terra, assim.
Tá, ele só vai, que eu vou agora... Olha o cordão de ligação, o cordão prata. Dá uma olhada. Esse espírito é jovem e é encarnado. Olha o cordão prata, a ligação. Ele quer aprender e precisa ser ajudado.
E o pi, e assim, ó, o teu pique pra lá, sabe? Quando você tá aqui, terça-feira, que vai, vem, isso, ok, vamos rolar, vamos fazer isso. Então ele foi, quando você ia ler, ele foi lá dos corpos, com os olhos maiores com você, né? Uma coisa assim que você vê. E ao mesmo tempo que ele tá bem assim aqui do teu lado, atrás, assim, tem um monte, né, de Maria, de Espina.
Aí eles estão desencarnados.
Os encarnados estão, tipo, dando todo o apoio. Mas ele aqui foi o que me...
Você sabe quem é?
É o meu neto.
O João Chico.
Ah, é. Muito legal. E outra coisa, Mara, que agora me levaram na esfinge. Não sei porquê, mas eu tô lá. A energia dela tá como se fosse uma proteção, assim, de escudo. Dentro eu vejo que tem um espírito muito grande e tem outros fazendo uma reunião. E aí até eu fiquei falei, nossa, mas será que eles estão querendo, sei lá, jogar energia para os arredores, está com problema? Mas não, não é isso, não. Não, não é nada, não. E não é na tirante, é na esfinge mesmo. E assim, eles estão fazendo uma reunião, mas tá, gente, está maravilhoso esse ambiente lá. E eu não sei o que é.
Eu não vou falar sobre isso, que é muitas coisas já
vai.
Vai? Você tem alguma coisa?
Não.
Nada, Léo.
Nada.
Olha que eu vou também. Paulo faz um doce pra ele ver se acorda.
Eu vi nada.
Você tem mediunidade da vidência aberta, minha querida.
Bom, já em dois lugares
que vocês
já me falaram isso
para
trabalhar.
Tá, mas eu tenho certeza. Só falar, né? Vem o livro, você vai ver. Já falar, você pode, né? Vem do livro, tá? Falar, ela pode.
Eu mesmo.
Ó, três vezes. Ó, a responsabilidade, gente. Depois você vai ver. Aí você vai sofrer do outro lado, hein? Olha aí. O terrorismo que eu tô fazendo. Olha. Tá, brincadeira. Tá, mas... Começa a trabalhar, se envolva isso, tá? É importante, tem muita gente precisando.
da, do que você tem que falar, tá?
Eu tinha.
Com
a graça de Deus, muita paz.
Rita?
Com a graça de Deus, o ambiente está maravilhoso. O agradecimento especial para todos os meus guardiões, para todos os... Ai, esqueci o nome. Acho que eu já falei, né? É um grande trabalho, querido. Graças a Deus.
Tudo a Deus, muita paz. Deve ser os filósofos, né? Todos presentes. Estou muito contente por que foi ouvido aqui, falado, discutido. E espero que cada um de nós, tudo aquilo que aprendemos aqui na aula de hoje, seja colocado em prática. E um hospital montado, teve um grande tratamento dessa doença do fogo selvagem. Estão trabalhando muito com o ectoplasma, na graça de Deus.
Na graça de Deus, o ambiente nosso divinamente iluminado, eu senti a presença do meu irmão, todo de amarelo, ocupante uma pedra muito bonita embaixo. Agradeço.
Gente, vamos agradecer a todos os nossos guias, amigos, entes queridos, conhecidos, vamos agradecer a imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina, nossos irmãos cristificados. Vamos agradecer muito pela todas as informações que eles nos passaram, discernimento, e vamos agradecer ao nosso Pai. Cada um entre dentro de si mesmo e agradeça a Deus. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, na base de novas oportunidades, com a graça de Deus, o trabalho está encerrado.
Tamara pediu, meu celular acabou a hora que ela pediu, acabou a bateria. Não, mas faz uma cara, só ficar assim, mora. Ai, faz uma cara. Não, mas fica feio, tá? Faz feliz, sucesso. Vai. Mas segura de tudo, não vai se tentar.
Oi, meu Deus.